Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o papel das mulheres indígenas na história. As mulheres sofrem com a misoginia e o machismo existente na nossa sociedade. No caso das mulheres indígenas, esse preconceito e intolerância é ainda maior. Participo do programa de hoje a professora Denise Moura, que ela é professora de História do Brasil na Universidade Estadual Paulista, da Unesp. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite, por estar nesse canal crítico, né? Com tantas ideias críticas e importantes para discutir.
Nossa outra convidada, já conhecida do Observatório, é a professora Ana Lúcia Pastore, professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Ela coordena o NADIR USP, que é um núcleo de antropologia do direito. Seja bem-vinda novamente.
Obrigada, Joel, pelo convite. Um prazer estar com a Denise, com você, com todos aqui.
Bom, acompanha o nosso programa a nossa colunista Gabriela Chabu, que vai trazer novidades a respeito dos ODSs, aqui do Brasil e do mundo. Boa tarde, Gabi. Seja muito bem-vinda ao programa.
Boa tarde, Joel. Muito feliz de estar com vocês presencialmente.
Bom, antes de nós começarmos a entrevista com as nossas convidadas, é importante a gente destacar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E como é um programa que destaca as mulheres indígenas, o papel da mulher no voluntariado do Rio Grande do Sul. E destacar que cada um de nós, ao ver as cenas, eu, vocês, as nossas convidadas, você que está nos ouvindo, participando do nosso programa, é impossível não ficar emocionado com aquilo que é transmitido. A dor que o povo do Rio Grande do Sul sofre, nós sofremos juntos. E por isso, o voluntariado no Brasil mostrou que a solidariedade ainda é um marco na nossa história. Mas, por outro lado, eu queria destacar que mulheres e crianças, além das inundações sofridas pelas chuvas que envolveram o Rio Grande do Sul nos últimos tempos, as mulheres e crianças são vítimas de abusos nos abrigos disponibilizados pelo governo do Rio Grande do Sul. Um absurdo. Não gostaria de falar sobre isso, mas só de solidariedade. Mas isso está acontecendo e é notícia. Esperamos que as autoridades lá do Sul consigam resolver esse problema. Professora Denise, antes de falarmos sobre as mulheres indígenas, qual foi o primeiro sentimento que você teve quando viu as imagens do que está acontecendo no Rio Grande do Sul?
Bem, como todo brasileiro e brasileira, né, bastante entristecida, sensibilizada e também bastante sensibilizada e muito sensibilizada com essa questão que você acaba de apontar agora, né, o quanto as mulheres e as crianças elas são vulneráveis, né, então, isso, assim, é bastante preocupante, né? Por mais que há questões relacionadas à mulher, à defesa, a mulher tenham, assim, avançado ao longo do tempo, a vulnerabilidade ainda pesa significativamente, né?
Muito bem. As mulheres e as crianças foram as principais vítimas na pandemia. Já estamos no processo de ainda de reconstrução do Brasil a respeito deste tema, esperando que as autoridades construam políticas públicas para novamente, né, colocar a mulher como protagonista, já que ela foi não só vítima de abuso, mas também no mercado de trabalho durante a pandemia. Professora Pastore, Pastor, o que acontece? Essa violência contra as mulheres no Sul é uma vertente cultural nossa, né?
Bom, primeiro eu diria que essa violência sempre existiu, continuou existindo, mesmo sem enchentes. Então, o que se verifica nos abrigos é só o que acontecia já nos espaços domésticos, né, em outras situações. Só que agora ficou visível nos abrigos que estão sob os holofotes da mídia. Mas a violência doméstica é crônica, né, num país de mentalidade patriarcal, mentalidade essa que atravessa o poder judiciário, inclusive, o sistema de justiça e, infelizmente, a constituição, inclusive, do que as pessoas consideram uma família normal, né? Porque família, o próprio Código Civil já conjuga no plural, mas isso ainda não é um fato, né? Não é algo disseminado e aceito. Então, uma moral patriarcal favorece a violência doméstica, sem dúvida nenhuma.
Pesquisa realizada pela professora Denise Moura e apoiada pela FAPESP recupera o papel das mulheres indígenas na formação e no mapeamento do território brasileiro. Segunda... Bom, professora, qual foi o principal papel ou o papel da mulher indígena na formação do pensamento geográfico no nosso país?
Quando a gente pensa em... conhecimento geográfico, assim, um pouco dos resultados da minha pesquisa acabaram de sair num livro, né, que é sobre as geógrafas na história do pensamento geográfico. Ele procurou recuperar a atuação de mulheres acadêmicas. Entretanto, né, quando a gente pensa no Brasil, as mulheres indígenas, elas foram, assim, eu diria, as primeiras geógrafas, né? Então, fora da academia, saíram as primeiras, não só geógrafas, né? Mas todas aquelas mulheres que detinham conhecimentos sobre o meio natural, de forma geral, né? Mas quando a gente fala, especialmente no campo da geografia, do conhecimento geográfico, ou seja, a construção do território, o surgimento dos primeiros mapas do interior do Brasil no século XVIII, eles surgem dessa construção do território nos seus caminhos, os rios, as linhas de rios, né, as direções dos rios. E as mulheres indígenas, né, elas, conforme eu pude verificar na minha pesquisa, em algumas situações elas participaram como guias dos expedicionários, exploradores, daqueles agentes que percorreram o território para levantar dados que depois seriam utilizados no desenho, né, dos mapas, na confecção dos mapas.
As mulheres foram importantes na construção desses mapas, mas elas estão fora dos livros oficiais.
Exatamente, elas são invisibilizadas. Eu acho que o grande problema das mulheres e da mulher indígena em particular, né, e que tem relação com essa própria moral patriarcal, que a professora Ana Lúcia falou muito bem agora, é que essa moral, ela gera uma invisibilidade. Então, a perpetuação dessa violência está relacionada muito ao não reconhecimento, à minimização ou à invisibilidade dos papéis importantes que a mulher
tem em várias esferas. Muito bem, a invisibilidade da mulher na construção desses mapas geográficos do nosso país. Professor, eu ouvi a professora Ana Lúcia agora, qual é a importância de a gente destacar o papel das mulheres indígenas na formação, né, do território brasileiro?
Simplesmente não levar isso em conta é não levar olhares que constituem mais da metade, né, da população em geral. As mulheres constituem mais da metade da população hoje do Brasil, e certamente isso não mudou no mundo. Há mais mulheres do que homens, né? E o trabalho da Denise, aliás, parabéns, Denise, pelo seu trabalho, me fez pensar muito, sabe, no quanto isso se aplica também ao campo da antropologia, né? Porque a antropologia, no final do século XIX, ela é escrita no universal masculino, e assim foi até muito recentemente. Eram antropólogos, homens brancos, que iam a campo e descobriam tudo sobre os povos originários. Na verdade, isso é mentira, né? Muitos deles, o próprio Lévi-Strauss, quando veio ao Brasil, né, na missão francesa que fundou a Universidade de São Paulo, ele veio acompanhado da sua esposa, e graças a ela ele pôde ter a inserção em certas comunidades em que ele, como homem, não teria, em certos grupos de mulheres, né? Então, graças a ela ali como acompanhante dele, mas ela era antropóloga, foi possível ouvir também como as mulheres pensavam o mundo, o cuidado das crianças, e tinham os seus saberes de coletoras, caçadoras, o seu olhar sobre o território, que é diferente, né? O território é uma construção. Então, diferentes pessoas pensam o território de diferentes formas, de acordo com seus usos. E eu acho que, durante muito tempo, isso foi, inclusive, escrito no masculino, né? Embora escondendo que antropólogas já estavam em campo, como eu imagino que muitas geógrafas também foram omitidas como pesquisadoras, autoras, e se dizia que eram homens que contavam a história dos seus grupos, quando isso não é verdade. Mulheres há muito tempo contam para geógrafos, geógrafas, antropólogos, antropólogas também o que pensam. Mas até me chamou a atenção, se vocês me permitem, a notícia da FAPESP, né, que eu li aqui quando fui convidada para participar, ela também está escrita no masculino universal, né? Evidenciar a trajetória e relevância das mulheres na construção do pensamento geográfico é o objetivo do livro da Denise. Aí vem, a obra é organizada por 3 professores universitários e traz cada capítulo redigido por um pesquisador diferente, com o título, tal, tal, tal. Né? Aí, os organizadores são, e vem o nome, Guilherme, Larissa e Rízia, que são, é um homem e 2 mulheres, sempre mencionados no masculino, né? E um dos capítulos é da Denise, que está ali também nesse bolo do masculino. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado, né?
Bom, agora vamos conversar com a Gabriela Chabu, especialista em ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Quais são as novidades que você traz hoje na sua coluna sobre os ODS, os 17 Objetivos da Agenda 2030 da ONU? E as 169 metas também, né?
169 metas, Joel. Das 169, 9 das metas são do ODS-5, que trata da igualdade de gênero, né? Que está buscando aí justamente alcançar, né? Empoderar todas as mulheres e meninas. Então, eu acho que...
E nosso país ainda é uma utopia, né?
O programa de hoje está diretamente relacionado aí com esse ODS-5. Mas você tem razão, né? Tem muito trabalho a ser feito, né, Joel? Não fala que é utopia, porque eu continuo acreditando... As metas do ODS-5, elas estão buscando garantir a participação das mulheres na tomada de decisão, na vida política, econômica, pública. E aí é interessante porque essa perspectiva não aparece na Agenda 2030, né? O quanto que é importante ter o poder da narrativa, né? Então, o quanto as mulheres estarem detentoras desse poder da narrativa é importante para empoderá-las, né? Como que a gente vai ter uma sociedade mais igual entre homens e mulheres se a gente não dá voz a essas mulheres, né? Então, eu acho que é muito importante, eu gostei muito da pesquisa da professora Denise, acho que ela contribui para a promoção da igualdade de gênero ao reconhecer o papel das mulheres na produção do conhecimento, né?
na reconstrução do nosso país, é muito importante a esperança. Eu vou trocar a utopia pela esperança. É muito fundamental
de nós,
na nossa que a atividade que a gente desenvolve no nosso país, a gente tem a esperança de transformar, de se reinventar como pessoa e como país.
Com certeza, Joel, eu gosto mais também. A professora Ana Lúcia ressaltou, né, que as mulheres são a maioria da população brasileira. Os dados do censo de 2022 apontaram que pela primeira vez nós somos maioria em todos os estados brasileiros. Não é só que a gente é a maioria no Brasil como um todo, mas a gente é a maioria em todos os estados brasileiros. O que eu queria trazer para a gente hoje são coisas pequenas, mas que eu acho que são muito importantes nessa construção ou reconstrução do conhecimento. Então, a USP ofereceu, 2 meses atrás, bolsas de pesquisas para pessoas que estivessem fazendo pesquisas sobre mulheres indígenas, né? Então, bolsas de pós-doutorado. Então, é aí uma política pública, né, trazendo aí justamente esse olhar, então, fazendo com que a gente escute, né, qual que é o papel da mulher indígena na nossa sociedade. Então, acho assim, é uma coisa pequena, mas é importante. E eu trouxe uma outra notícia, Joel, que é inclusive uma recomendação, eu estou me organizando aqui para ir assistir, mas foi lançado também um filme, né, um documentário, Cunha Caraí e as Narrativas da Terra, que é sobre o protagonismo feminino indígena na atuação coletiva em defesa dos direitos dos povos originários. Então é um documentário que foi lançado aí esse mês passado, né, e vou caçar aqui onde que tá passando para poder assistir, porque eu acho que são essas pequenas coisas, Joel, porque é uma questão de mudança de cultura, a gente escutar e valorizar o papel das mulheres indígenas na nossa história. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje.
Duas informações muito importantes, Gabi. Obrigado pela sua participação. Você volta na próxima semana, é isso?
Com certeza. Semana que vem eu tô com vocês de novo.
Um grande abraço, até lá.
Abraço, Denise. Abraço,
Ana
Lúcia. Até mais.
Nós voltamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Brasil ODS. Um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos com as professoras Denise Moura e Ana Lúcia Pastore, falando sobre o papel da mulher indígena na história. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Economias da América Latina e Caribe devem crescer 2,1% em 2024. Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações.
Notícias do Mundo com a ONU News.
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe divulgou nesta quinta-feira uma revisão de suas projeções, indicando aumento do crescimento econômico na região em 2024. De acordo com as novas estimativas, a agência da ONU prevê que a região crescerá, em média, 2,1% este ano, com a América do Sul crescendo 1,6%, a América Central e o México 2,7% e o Caribe, excluindo a Guiana, 2,8%. O Brasil deve crescer 2,3%. O ritmo de crescimento esperado para a região permanece lento, como observado nos últimos anos. A Comissão da ONU aponta que o grande desafio é como avançar para um crescimento que seja mais elevado, dinâmico e inclusivo. A região enfrenta um cenário internacional complexo, caracterizado por um crescimento da atividade econômica e do comércio global abaixo de suas médias históricas. Além disso, as taxas de juros em países desenvolvidos resultam em altos custos de financiamento para os países emergentes. No âmbito interno, a tendência à redução da inflação tem dado espaço para os bancos centrais de vários países implementarem diminuições em suas taxas de juros de políticas, das quais se poderia esperar um impacto favorável na atividade econômica. Ao longo de 2024, os mercados globais serão marcados por diversos fatores de risco, como indica a CEPAL. As crescentes tensões políticas devem levar o mundo a uma forte reorganização das cadeias de valores. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Esperamos que o nosso Banco Central aqui leve em consideração todos os índices técnicos que ele... para que se construa a diminuição, né, dos juros aqui no país, mas ele coloque mais um indicador, que é o indicador social. O Brasil está crescendo, a nossa inflação diminui e muito pequenos são representados pela... aliás, muito pequeno é a queda de juros, que foi de 0,25% na semana passada. Segundo o Instituto Igarapé, entre 2000 e 2020, houve um aumento de 167% no número de feminicídios de mulheres indígenas. Professora Ana Lúcia Pastor.
Uma discussão importante é se essas estatísticas revelam algo que antes estava encoberto, daí talvez a falsa ideia de aumento, né? Porque às vezes o que as estatísticas capturam é algo que antes não capturavam, mas já existia. Então fica a pergunta se havia, de fato, o cuidado anteriormente de qualificar como feminicídio certos tipos de homicídio em que a mulher indígena era morta por ser mulher indígena, né? Ou isso caía em outra categoria, homicídio, sei lá. Então, mas com certeza... essa interseccionalidade em que se cruzam a variável gênero, raça, etnia, né, situação socioeconômica, que no caso das mulheres indígenas sobrepõe vulnerabilidades, as coloca numa posição extremamente desfavorável. Isso está muito discutido já também em relação às mulheres negras, mas no caso das mulheres indígenas, tudo indica que é ainda pior. Porque os movimentos negros estão mais organizados do que o movimento indígena.
Tem um outro dado aqui que revela o que você está falando. As mulheres indígenas da América Latina têm taxas de informalidade no trabalho 25% mais altas do que mulheres não indígenas, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Professora Denise, nós estamos conversando sobre no bloco anterior, sobre a sua pesquisa e a motivação da construção, né, do seu trabalho acadêmico. Mas aí, ó, com esses dados, as mulheres indígenas ainda sofrem muito.
É histórico isso, inclusive, que você fala, né? Você tem o maior número de mulheres indígenas na informalidade. Eu tive uma aluna que fez um estudo para o período colonial, sobre a violência cometida contra a mulher indígena, e a gente procurou verificar justamente isso, né? Então, a presença do europeu no Brasil, na América, né? Ele reconfigura as relações de trabalho completamente, que até então, né, os padrões do trabalho da mulher, até então, nas sociedades tradicionais. E boa parte das violências cometidas contra a mulher indígena no período colonial estavam relacionados a contextos de trabalho. Inclusive, a presença do colonizador leva essa mulher para outros espaços do trabalho, a própria escravidão, né, da mulher indígena, o espaço doméstico do colonizador. Inclusive meninas, por exemplo, a gente pôde observar, né, para algumas cidades coloniais, é o caso, por exemplo, de Minas Gerais, por exemplo, meninas que trabalhavam no comércio ambulante, porque aquela potaria, né, aqueles potes todos que elas faziam para o seu uso doméstico até então nas sociedades tradicionais, eles agora com a presença do colonizador, elas produzem isso, comercializam nas cidades coloniais. E trabalhando com documentação do Tribunal da Inquisição, por exemplo, essa minha aluna pôde verificar isso: meninas que eram alvo de violência sexual em contexto de trabalho, né? E você vê que ainda hoje, como você está dizendo, a mulher indígena, em relação à mulher negra, predomina no trabalho informal. Então, é um problema histórico, crônico, que a gente arrasta.
Como reverter esse
Como?
cenário?
Tem que mexer na educação, na cultura, né? Mexer na. A gente tem, por exemplo, as nossas narrativas são masculinas. A gente pensa que isso não tem efeitos drásticos na nossa ação cotidiana. Tem. Muito da violência cometida contra mulheres, meninas, ou da, assim, da, das menores, perspectivas que muitas vezes meninas e mulheres têm em mercado de trabalho ou outras esferas, eu acho que começa muito dos próprios discursos que são históricos e que colocam a mulher ou invisibilizada ou pouco reconhecida o seu protagonismo é minimizado. Isso vai ter reflexos depois. Então, a gente teria que fazer um trabalho de educação, de formação, assim.
Posso dar uma opinião também? Eu acho que um problema seríssimo atualmente, pensando, né, nos grupos indígenas atuais, é a baixa qualidade de vida nas aldeias, né, nos territórios indígenas, a pobreza mesmo, o aumento de doenças, a falta de políticas públicas, que faz com que
E diz
meninas.
respeito às demarcações também, né?
Total, mas muitas meninas e mulheres encontram na saída das aldeias um modo de, né, buscar outras condições de vida, o que acaba sendo ilusório em muitos casos, porque elas encontram à beira das estradas tráficos, né, de mulheres. A gente sabe que as estradas brasileiras que cortam o país de norte a sul são rotas de tráfico sexual, né, de meninas, inclusive menores de 18 anos. E no caso das regiões norte, centro-oeste, nordeste, onde se concentra o maior número de territórios indígenas, o tráfico de meninas indígenas para a prostituição é muito grave. Então, a falta de políticas públicas que assentem essas meninas nas suas próprias comunidades, deem a elas perspectivas de vida dignas, é algo que alimenta essa fuga e esta captura por esse tráfico. Eu acho que isso é importante lembrar, né?
Tenho que chamar um intervalo, mas antes eu quero uma resposta rápida das nossas convidadas. Como combater essa violência? O processo de conscientização da sociedade civil é fundamental. Como construir, né, esse processo de conscientização, já que as populações indígenas não estão adequadamente na agenda da sociedade civil brasileira?
Eu acho que tudo passa pela educação, é a escola, é a universidade. Eu acho que esses são, assim, os setores fundamentais para que a gente possa trabalhar com isso que você está falando, que é conscientização. O agente que está à frente da política pública, ele foi um estudante, ele passou por uma graduação, ele passou por um ensino médio e fundamental. Então, ou seja, ele já vem se formando desde um longo tempo, né? A partir de. Ele vem sendo formado dentro de certas narrativas, enxergando protagonismo em uns e menor protagonismo em outro. Então, já imaginou se a gente tem um agente público ocupando um cargo ali, né, de importância, responsável pela elaboração de uma política pública, mas que desde a sua infância, né, ele já vem passando por um processo de formação que dá visibilidade para mulheres, meninas, negros, indígenas. Então, como que não será a cabeça dele, né?
É verdade. Professora Ana Lúcia.
Eu concordo com a Denise, acho que, né, uma educação voltada para questões de gênero, trabalho gênero, por exemplo, é fundamental, trabalho gênero, raça e etnia, mas eu acho que alguns grupos têm que ser especialmente priorizados, né? Trabalhos com caminhoneiros, com pessoas do agronegócio, com quem está ali cortando os territórios indígenas, com quem está perto, convivendo. Né? A população indígena, por exemplo, na Amazônia, é muito proporcionalmente significativa. E há muito preconceito contra mulheres indígenas e meninas indígenas na própria Amazônia. Tem que haver programas voltados para esses grupos, na minha opinião, de forma muito direcionada.
Que interrompa esse processo de exclusão em relação aos povos originários. Nós iremos agora para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Acesse notícias do Terceiro Setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos com as professoras Denise Moura e Ana Lúcia Pastore, falando sobre o papel da mulher indígena na história. Um levantamento da ONU Mulheres, órgão da Organização das Nações Unidas, a ONU, dedicado a promover a igualdade de gênero e empoderamento feminino, mostra que existe população indígena de aproximadamente 233 milhões de mulheres no mundo. Um número muito expressivo. Quais são as principais barreiras e dificuldades que uma mulher indígena enfrenta na sociedade moderna? A gente já tocou nesse assunto no bloco anterior, mas eu acho que a pergunta recorrente é fundamental para que o nosso ouvinte, quem nos está seguindo, perceba a importância de colocar na sua agenda pessoal essa discussão da exclusão da mulher nos livros da história, sobretudo das mulheres indígenas. Professora Denise.
Sim, de fato, né, você vê, eu acabei de falar com você há pouco tempo sobre a historiografia indígena no Brasil. Eu, como professora de história na universidade, e, portanto, reconheço que houve um avanço assim, muito significativo entre os historiadores no que diz respeito à história indígena e graças aos antropólogos, né? A gente tem uma obra da antropologia, né, da professora Manuela Carneiro da Cunha, História dos Índios no Brasil. Aquilo, para nós, historiadores, foi ali na década de 90, início de 90, né, quando foi publicada, a minha edição é de 92, um impacto enorme no que diz respeito a revisar essa ideia, né, de índio, que indígenas que não existem ou em extinção, mas foi no masculino aquela mudança. Foi importante? Foi, porque avançou muito, a gente conseguiu superar a ideia de um índio genérico, por exemplo, mas a narrativa ainda continuou no masculino até muito recentemente, né? Então, a gente começa, talvez, nos últimos 5 anos a ter trabalhos relevantes sobre... Na história, eu estou falando, porque eu acho que na antropologia foi feito, assim, bastante coisa, né? Mas na história eu acho que a gente ainda precisa avançar muito. Agora a gente já começa, nós que estudamos o passado colonial, começa a ter aqueles estudos sobre mulheres caciques, por exemplo, né? Meu trabalho mesmo sobre a mulher e a produção do conhecimento geográfico, mas você vê como que avançou, como avança devagar, né? Então acho que a dificuldade maior da mulher indígena, o que vai fazendo com que as suas dificuldades persistam, é um pouco nas ciências humanas, né, a morosidade de determinados avanços, né?
Professora Ana Lúcia Pastore, você disse a respeito da descriminalização da mulher indígena, citou a Amazônia, falou da exploração sexual de jovens indígenas, né? Como utilizar políticas públicas para aumentar a representatividade das mulheres indígenas e reduzir a sua vulnerabilidade social?
Eu acho que pela própria universidade, né, que vem já há algum tempo tendo ações afirmativas para que as mulheres indígenas ingressem elas próprias como cientistas, pesquisadoras. Quer dizer, hoje você pode ter, por exemplo, mulheres indígenas geógrafas, que elas próprias vão ser, ao mesmo tempo, né, detentoras de um saber local e de um saber acadêmico. Então, você pode ter mulheres indígenas que conhecem a medicina tradicional, mas também conhecem a medicina acadêmica, ortodoxa, europeia, né? Eu acho que esse cruzamento de saberes é fundamental e isso tem que ser feito por ações afirmativas. Mas eu queria também comentar uma coisa em relação à sua pergunta, né, anterior. Quais os desafios, né, para esses 230 e poucos milhões de mulheres indígenas no mundo, nessa sociedade moderna? Acho que começa por desbancar esse conceito, porque a noção de sociedade moderna faz pensar que povos indígenas estão atrelados a uma sociedade tradicional, antiga, antiquada, atrasada, né? Essa noção de modernidade, ela foi forjada em oposição à ideia do atraso, de uma equivocada noção de estagnação. Eu acho que é preciso aí reunir os saberes da antropologia, da história, da geografia, de muitas outras áreas e mostrar que as populações indígenas nunca pararam no tempo e no espaço. Tem outras formas de saber que não a tecnologia do agrotóxico, né, da construção de concreto, e que não é atrasado ter pinturas corporais, construir grandes casas com material biodegradável, tomar banho no rio e viver, né, daquilo que a natureza oferece, graças também a formas de cultivo muito complexas, né? Acha-se que os povos indígenas só são coletores e caçadores, mas as florestas todas, elas não são naturais. A gente sabe hoje, graças à geografia, à história, que a Amazônia é um território totalmente cultivado por povos indígenas, assim como as florestas tropicais, né? Toda a floresta que cobria o litoral brasileiro, hoje praticamente devastada, mas eram territórios cultivados por povos que ocupavam, depois de um tempo migravam, desocupavam e sabiam como ocupar sem destruir, né? Então, trazer esses saberes para dentro da própria universidade, com estudantes de graduação, pós-graduação indígenas e mulheres com bolsas, né, em ações afirmativas, é fundamental.
Importante o seu destaque de apresentar as contradições daquilo que a gente chama de sociedade moderna, inclusive o termo, né? Sociedade moderna. O que é moderno, né? E ela carrega muito preconceito do passado e é uma visão de que o mundo era visto pelos dois, três países, né? Que colonizaram todo o planeta. E, claro, está embutido muito preconceito nesse termo. Muito interessante, professor.
Desculpa só completar, Joel, mas especialmente a noção de modernidade está atrelada à de tecnologia, né? Progresso igual à tecnologia fabril industrial. E olha ao que isso está nos levando em termos globais, ambientais. A gente começou falando sobre o Rio Grande do Sul e outras tantas tragédias, né, climáticas. Isso tem a ver justamente com o progresso fabril industrial da sociedade moderna.
É a Revolução Industrial, mas e continua agora, né? Na atualidade. Nós temos
Exato.
tivemos o avanço tecnológico, estão aí as redes digitais, né? Mostrando também que contribui para o atraso, né? Porque as propagam não só conhecimento, mas também negacionismo e fake news, né? Bom, olha, chegou o momento do programa, porque a gente divulga o resultado de uma enquete que a gente faz a respeito do tema do programa, né? E como o programa de hoje, vindo uma pesquisa, né, feita pela professora Denise, foi motivado por essa pesquisa sobre a presença da mulher nos livros oficiais da mulher indígena, né? E a pergunta que a produção fez: você sabia que as mulheres indígenas foram fundamentais para o mapeamento do território brasileiro? As mulheres foram importantes para a formação do território brasileiro de uma maneira geral. Mas como o tema do programa é as mulheres indígenas, olha aqui o resultado, me passaram agora a produção. 67% diz que sim, 33% diz que não. É muita gente. Embora seja uma enquete feita com seguidores do Observatório, seja aqueles que ouvem o nosso programa aqui na rádio, seja quem nos acompanha no Instagram, no Face, enfim, em todas as nossas redes, eu achei um número expressivo, professora Denise. Eu quero a sua opinião sobre o resultado dessa enquete.
De fato,
67%
concorda,
diz sim.
né? É 30%.
Podemos comemorar ou isso ainda tem um longo caminho?
Não, eu acho que a gente ainda tem que fazer bastante coisa, né, nesse sentido, para mostrar para as pessoas, né, como que o território, os rios, por exemplo, eram utilizados pelas mulheres, como que todos esses caminhos que hoje a gente vê nos mapas bem traçados, aqueles eram caminhos femininos, caminhos de mulheres, muitas delas guiando os soldados nas expedições, né? Porque as mulheres, elas eram tidas ali como, digamos assim, elas despertavam maior confiança. Então, essa opção de colocar mulheres como guias à frente das expedições era porque a figura masculina, né, dada o histórico de violências e confrontos, então a mulher ela inspirava maior confiança. Entretanto, quando a mulher ela conduz os soldados território adentro, um território que eles mal conheciam, ela ia dirigindo ali para aqueles espaços nos quais ela utilizava, né? E depois a gente vê algumas linhas de rios nos mapas e a gente pensa assim, ah, são achados masculinos. Não são achados masculinos, meros achados masculinos, são espaços que as mulheres, são várzeas de rios que as mulheres passavam, deixavam lá um fogão, por exemplo, né? Porque nas descrições dos diários dos soldados eu encontrava esses objetos, que eram objetos que a mulher utilizada, ou por exemplo, os pomares, né, os espaços onde elas colhiam as frutas. Então a gente tem uma espacialidade que é toda feminina em mapas que a gente olha e que estampa lá uma autoria masculina.
Que foi negado pela história oficial.
Foi,
Você que está nos
foi.
ouvindo, pronto, eu gosto de geografia, estudei mapas várias vezes. Você desconhece que um desses mapas
Sim.
tem a construção de um olhar feminino. Olha que coisa
Exatamente, a gente
interessante.
olha o mapa com um olhar masculino, quando na verdade eles são os pés e os olhos dos.
Olha só. Ah, muito bem, professora Ana Lúcia.
Eu
Esse
fiquei pensando.
resultado, 67%. Bom, como eu pedi para a professora Denise comentar os 67%, esses 33% que dizem que desconhecem, né? Eu me incluo entre eles, né? E acho um processo de aprendizado interessante. Eu sou um privilegiado como jornalista, né? Às vezes eu acabo descobrindo e tendo informações muito importantes para construir um novo olhar do novo Joel que amanhã vai surgir. Professora Ana Lúcia, esse resultado, 33% que não, acho que é muita mais gente, né? Claro que isso reflete é um recorte dos nossos seguidores, mas é muito pouco ainda, né? Parece que nós precisamos descobrir isso, a presença de mulher indígena.
Eu acho que a noção de mapa, né, Joel e Denise e todas, a noção de mapa, mapeamento, às vezes ela é enganadora, porque acha que um mapa registra o que naturalmente está num lugar, quando qualquer mapa é uma interpretação, é uma criação que tem a ver com os sentidos que são atribuídos a um determinado espaço em função de formas de vida.
Segundo a neurolinguística, o mapa não é o território, né? É apenas um...
É uma interpretação do território, né? Uma interpretação da vida no território. E eu acho que muitas pessoas que, enfim, não conhecem o quanto a variável gênero interfere nessas marcações da vida, no, né, na maneira de estar no mundo, acham que tanto faz, né, pessoas que se reconhecem como homens ou como mulheres lerem um território, e faz toda a diferença. As crianças também leem os territórios de outras maneiras, né? Tem trabalhos na antropologia, por exemplo, mostrando como as crianças leem os territórios. É outra coisa, é outro mundo, mas isso vale para as cidades também. Né? As cidades são interpretadas por inúmeros grupos e são espaços muito aparentemente diferentes, embora pensados como iguais, né? Não são.
Bom, hoje nós não tivemos pergunta para as nossas convidadas, mas se você quiser enviar uma pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram. E, além disso, você pode mandar uma mensagem ou ligar para a nossa produção. Para maiores informações, acesse o nosso site observatório3setor.org.br ou nos siga nas redes sociais. Lembrando sempre que o 3 do Observatório 3 Setor é inumeral. Bom, vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do 3º Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do 3º Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do 3º Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Brasil ODS, um programa do Observatório do 3º Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, o programa do Observatório do 3º Setor. Hoje nós estamos com as professoras Denise Moura e Ana Lúcia Pastore, falando sobre o papel da mulher indígena na história. Bom, chegou a hora do destaque da semana. Nós vamos conferir quais são as principais matérias que bombaram no site do Observatório, diretamente da redação. Lucas Neves, você tem as informações.
A Semana do Voluntariado conta com mais de 60 ações pelo Brasil. Diversos estados possuem programação para o evento, que acontece entre o dia 11 e 18 de maio. Uma tragédia no Rio Grande do Sul aconteceu exatamente no mesmo período há 83 anos atrás, em 1941. Na época, cerca de 70 mil pessoas precisaram deixar suas casas. Fundos patrimoniais filantrópicos avançam e apontam um caminho para a consolidação da cultura de doação no Brasil. Infância e as enchentes no Rio Grande do Sul. Organizações unem esforços para garantir a proteção de crianças e adolescentes afetados pela tragédia. Esses foram alguns dos principais destaques do site do Observatório. Você pode ler essas e outras notícias acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é numeral. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, Lucas. Você volta na próxima semana com mais informações das matérias que tiveram destaque no site do Observatório do 3º Setor. Bom, chegou agora o momento musical para descontrair. A música escolhida hoje é Estrela do Indaiá, com Marluli Miranda. Vocês conhecem?
Não conheço.
Marluli Miranda.
Sim. Gosto muito.
A música Estrela do Indaiá, composta e interpretada por Marluli Miranda, fala sobre a conexão com as origens indígenas e com a natureza. Vamos ouvi-la?
Índia, Inda, Índia, Indiara, Indiará, ainda volto, minha estrela do Indaiá. Índia, Inda, Índia, Indiara, Indiará, ainda volto, minha estrela do Indaiá.
nós acabamos de ouvir, Estrela do Indaiá. O aumento da divulgação e a valorização da causa indígena em geral e, sobretudo, da presença da mulher na história é fundamental para conscientizar, né, a sociedade a respeito das dificuldades que vivem os povos originários. Bom, quer falar alguma coisa, professora Denise?
Sim, eu acredito muito numa ideia que é a da formação pelo exemplo, né? E em perspectiva histórica. Eu acho que a história ela é um campo do conhecimento muito importante para a gente poder mudar atitudes, formas de pensamento. Então, eu fico realmente como uma historiadora e também uma cientista social, né? Eu fico me impressiona cada vez mais como as ciências humanas, ela é capaz, ela tem um potencial de transformar, formando pelo exemplo, né? Então, eu acredito que quanto mais a gente puder trazer à tona experiências do passado mais distante, do passado mais recente, de protagonismo da mulher indígena, de ativismo da mulher indígena nos mais diversos campos, né? Mas a gente vai ter condições, né? A gente vai pavimentando aí um caminho melhor, contemporâneo, para lidar, né, com esse problema, com os problemas diversos, da discriminação, do feminicídio, da violência doméstica, ou fora, né, do meio doméstico, em relação à mulher, de um modo geral, à mulher indígena em particular, e às meninas.
Professora Ana Lúcia Pastore, como fazer tudo isso mencionado pela professora Denise nesses tempos difíceis que vivemos no país?
Acho que a própria Denise já indicou, né, pelo menos nós que atuamos no campo da educação, temos que apostar nisso. Não só na educação nos níveis fundamental, médio, mas também no ensino universitário. Mas eu acho que programas de educação escolar indígena são fundamentais, né, para valorizar as próprias identidades dos grupos, fazer com que as pessoas que se reconhecem como indígenas tenham orgulho disso e não vergonha, né? E, claro, quem é do entorno também possa reconhecer essa dignidade. É um grande processo que tem que articular a educação, políticas públicas, mas acho que principalmente até uma, sabe, uma espécie de, né, movimento de reconhecimento e perdão, né, por uma história também de genocídio. O Brasil tem uma história de genocídio indígena. E o Estado brasileiro, eu acho que ainda não fez o devido reconhecimento do que foi a morte, né, de milhões de pessoas indígenas ao longo de toda essa história, que não começou, obviamente, né, com a invasão portuguesa, ela vem de muito antes, de milhares de anos antes. Então, eu vejo que a história tem um papel de mostrar, inclusive, isto que antecedeu a chegada dos portugueses e o quanto isto, né, extrapola uma visão de 500 anos. Não, é muito mais.
Interessante é que, recentemente, o presidente de Portugal iniciou um diálogo sobre a reparação que deve fazer em relação à violência contra os povos originários. Recebeu crítica de todos os lados.
Mas eu acho que o próprio Estado brasileiro está em dívida, né, com esses povos. O atual governo, acho que ao ter uma ministra, né, e um ministério dos povos indígenas, dá um passo importante nessa direção, mas ainda preliminar, há muito o que fazer. Né?
Estamos caminhando para o final do programa, eu queria as considerações finais da professora Denise. Professora, a partir da sua pesquisa, nós conversamos antes de iniciarmos o programa, essa história da sua pesquisa começou em 2015, permanece até agora, parabéns pelo seu trabalho, de levantar uma questão pouco abordada nas discussões, não só na sociedade, mas também acadêmicas, né? Pouco se fala sobre a importância da mulher indígena, né, na construção de mapas, né, aqui no Brasil, e a sua importância, né, nesse período. Está aí esse espaço para suas despedidas. O que mais importante você gostaria de deixar destacado?
Eu acho que mulher indígena e produção do conhecimento, né? Então, um assunto que... A mulher indígena, de um modo geral, ela sempre foi tratada assim, à luz da relação com o colonizador europeu, como a amante, como aquela que se casa com o português e vai se tornar uma intermediária, sempre nessa perspectiva, né, mais sexualizada da mulher. E eu acho que agora não, eu acho importante que cada vez mais possam surgir pesquisas que mostram essa mulher indígena numa outra moldura, a da produção do conhecimento, porque aí ela vai acompanhar um pouco o movimento que a gente está começando a assistir hoje na sociedade. Eu fiquei, por exemplo, extremamente feliz e acompanhei quando 3 mulheres indígenas assumiram pela primeira vez a cátedra Olavo Setúbal, lá no Instituto de Estudos Avançados da USP. Foi muito emocionante ouvir aquelas mulheres falando, né, e aliando ali o conhecimento do seu meio e o conhecimento acadêmico que elas vêm construindo, né, como artista plástica, outra é antropóloga. Eu acho que na minha vida de universidade, de, sei lá, desde os 18 anos, quando eu entrei, nunca mais saí, porque a gente que é professora universitária entra muito cedo na universidade, entro e depois não sai mais. Foi realmente o momento que eu considero mais emocionante da minha vida, ouvir essas 3 mulheres falando da sua experiência, das suas dificuldades, de como elas entendiam, né, como elas conciliavam a sua vida de mulheres indígenas e de cientistas.
Professora Ana Lúcia Pastore, foi um grande prazer revê-la. Obrigado.
Prazer foi meu, obrigada.
Quero as suas considerações finais, que mais importante você gostaria de deixar registrado no final dessa nossa conversa, falando do protagonismo da mulher indígena na formação do território brasileiro.
Eu acho que, diante do excelente trabalho da Denise e da própria noção de mapas e mapeamentos que a gente comentou aqui, é preciso que a gente tenha uma abertura para pensar outras fronteiras não só de conhecimento, né, mas perceber o quanto essas fronteiras nacionais, elas são um retrato da violência, né, dos invasores, porque para muitos povos indígenas, a aldeia não terminava ali na fronteira, né, do Brasil com a Guiana Francesa, com Suriname, muito menos no Rio Grande do Sul, com Uruguai, com Paraguai e Argentina. Eram outras noções de, né, espaço, de responsabilidade por esse espaço, de estar no planeta. E eu acho que uma das coisas que mais alimenta as violências, inclusive hoje, né, em Israel, na faixa de Gaza, na Ucrânia com a Rússia, é essa noção de fronteiras nacionais que não fazem mais o menor sentido do ponto de vista do clima, né, até mesmo das necessidades econômicas. A gente hoje é um grande planeta que precisa se integrar e não se dividir. Eu acho que a gente precisa repensar as fronteiras.
Você é uma mulher esperançosa?
Se não fosse, eu não estaria aqui.
Tá certo. Que bom revê-la, viu? Muito obrigado.
Pela prazer é meu.
Novamente. Obrigado, professora Denise. Parabéns novamente pelo seu trabalho. Agradeço a participação da professora Denise, professora de História do Brasil na Universidade Estadual Paulista, a Unesp. De Ana Lúcia Pastore, professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora do NADIR USP, o Núcleo de Antropologia do Direito. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.